Obrigado. Bom dia mais uma vez, senhores deputados. Um agradecimento também especial à Sociedade Portuguesa de Cardiologia, na pessoa do seu presidente, professor João Moraes, também ao doutor Daniel Ferreira, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, ao doutor Diogo Cavaco Tesoureiro e à doutora Margarida Pinto Fonseca. Nós preconizámos uma fase inicial de 5, 10 minutos, enfim, com flexibilidade necessária para a apresentação das principais questões relativamente à Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Depois faríamos uma ronda geral com questões pelos diferentes grupos parlamentares e depois uma resposta a essa ronda geral. Muito obrigado uma vez mais e professor João Moraes, faz favor.
Muito bom dia, doutor Salles, muito obrigado. Muito obrigado por nos receberem. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia não é a primeira vez que está neste local e com esta Comissão Parlamentar, e portanto muito obrigado por nos permitirem estar aqui mais uma vez. Dentro das preocupações da Sociedade da Cardiologia e da Cardiologia Portuguesa, há várias preocupações, mas aquela que nos traz aqui hoje concretamente, e foi a que já nos trouxe em outras alturas, é o problema, enfim, da morte súbita. Isto parece um termo um pouco estranho, mas a morte súbita é evitável, a morte súbita em muitas circunstâncias, em muitas situações é prevenível, é possível de ser prevenida, e esta é uma preocupação de todos nós. Portugal tem dado passos muito significativos na saúde cardiovascular em múltiplos domínios. Portugal pode até dizer que tem uma posição relativamente interessante e confortável no panorama europeu em algumas áreas, exatamente no tratamento da doença das coronárias, no tratamento do infarto de miocárdio, em que estamos ao lado dos melhores, mas há áreas em que, obviamente, nós estamos muito, muito longe, sequer da média, ou sequer, eu quase diria, algumas delas até dos mínimos. E esta é concretamente uma delas. Nós, nos últimos anos, demos uns passos importantes, o Poder Legislativo deu alguns passos importantes, com o apoio das sociedades científicas. Nós temos hoje alguns aspectos da legislação que são interessantes, mas estamos longe de ter uma prática adequada neste domínio. E, por isso, este é um tema recorrente e é um tema para o qual a Sociedade da Cardiologia tem vindo sistematicamente a tentar alertar, porque é aqui que se podem ter alguns ganhos importantes em saúde. Há várias áreas em que Portugal pode ganhar em saúde e esta é seguramente uma delas. Isto é importante. Nós temos um serviço de emergência médica em Portugal que é satisfatório, cobre todo o panorama nacional, é bom, é de qualidade, mas há aqui passos que devem ser dados. Em Portugal, ter um episódio de morte súbita é ter um acontecimento nefasto e depois depende onde é que estamos. Nós, há menos de um mês, faleceu um colega nosso num ginásio cheio de médicos à volta, um colega do Porto, 40 anos, apesar de ter vários médicos à volta, quando o Instituto Nacional de Emergência Médica chegou já era tarde. E eu ontem no meu hospital, tive 90 anos, tratamos com infarto de miocárdio, tinha tido uma paragem cardíaca à porta de um outro hospital. Portanto, um homem de 90 anos foi tratado e provavelmente amanhã estará em casa com boa saúde, e um jovem de 40 morreu num ginásio. É este o problema que nós temos naturalmente que discutir. Estamos a falar de um direito de cidadania. Portanto, ser reanimado deve ser considerado como um direito de cidadania. Eu devo ter direito a ser reanimado, como tenho direito à habitação, como tenho direito a uma alimentação condigna. Portanto, não me queria alongar mais. Dr. Daniel Ferreira, que é um dos nossos especialistas, digamos, na área, há muitos anos que trabalha nisto, já esteve há muitos anos neste Parlamento, exatamente a discutir até no terreno, a ver onde é que se poderiam colocar os escolhedores neste Parlamento. Portanto, tem muitos anos disto, e eu pedi ao Daniel que do ponto de vista mais técnico, nos dissesse mais alguma coisa para depois podermos passar a um período de discussão. Muito obrigado.
Bem, faz favor, Dr. Daniel Ferreira.
Senhores deputados, bom dia. Também, da minha parte, muito obrigado por nos receberem. Só para fazer muito, muito, muito brevemente uma perspectiva histórica, até ao século passado, ao final de 1999, concretamente, desfibrilhar em Portugal, ou seja, nós vimos falar de morte súbita. Podemos preveni-la, é muito importante preveni-la, mas se tivermos a infelicidade do nosso coração parar, isso não significa imediatamente morte. Temos ali uns minutos em que, se fizermos as coisas corretas na sequência correta, podemos salvar aquela vida. E por isso é que nós chamamos morte súbita abortada. Portanto, nós conseguimos impedir que aquele cidadão que o coração parou morra. E para isso, na esmagadoria maioria das vezes, é preciso usar um desfibrilador, uma máquina que dá uns choques elétricos e que repõe o ritmo cardíaco normal do doente. Até ao final do século passado, dizia eu, desfibrilhar era um ato médico exclusivo, só os médicos podiam fazê-lo. Ora, era impensável imaginar-me que cheguei ao lado de cada vítima, estava sempre um médico e um desfibrilhador, porque não basta estar lá o médico. Este caso que o professor João Moraes acaba de falar, do nosso colega que estava num ginásio com vários médicos, mas não tinham desfibrilhador, não puderam fazer o tratamento adequado. No início deste século, concretamente no ano 2000, foi lançado um projeto com o benemérito da Ordem dos Médicos e do INEM, foi lançado um projeto piloto, concretamente ali no Hospital Amadora Sintra, um projeto com os bombeiros da área, em que eu deleguei em não médicos, no caso bombeiros, a possibilidade de usarem desfibriladores. Esse projeto foi considerado então como um projeto piloto, que teve bons resultados, de maneira que isso expandiu-se rapidamente e o próprio INEM assumiu que isto deveria ser nacional. E a partir de 2004, 2005, passámos a ter desfibriladores em muitas ambulâncias com os bombeiros neste país. Mas em boa verdade faltava o suporte legal. E o suporte legal só apareceu em 2009. Os senhores deputados aqui nesta Assembleia aprovaram um decreto-lei que permitiu que não médicos utilizassem desfibriladores. Regulamentou a coisa, no fundo. Disse em que condições é que deveria ser, deve haver um médico delegador, as pessoas devem receber uma formação adequada e se receberem essa formação adequada e houver um médico que delegue, eles poderão então utilizar desfibriladores. E a partir daí, de 2009 para cá, começámos a ver desfibriladores nos aeroportos, em alguns locais públicos, centros comerciais grandes, enfim, começámos a ver disseminado. A lei era, portanto, importante, foi muito importante. Deixem-me só dizer-vos que existem duas possibilidades de fazer isto, pôr desfibriladores em locais públicos. Alguns países mais liberais neste aspecto põem as máquinas e deixam que qualquer cidadão possa usar. É um acesso absolutamente público aos desfibriladores. Nós, em Portugal e muitos países europeus, temos uma lei um pouco mais restritiva que diz que pode-se pôr os desfibriladores em locais públicos, mas os cidadãos podem usar se houver um médico que delegue e se receber informação adequada. Não é errado, não está demonstrado que uma solução seja melhor que a outra e, portanto, pensamos que a lei de 2009 era boa. Em 2012, essa lei sofreu uma evolução, aqui também, com um novo decreto-lei que alterou alguns pontos do decreto-lei anterior, em que especificou em que locais públicos é que devia haver. E disse que sítios onde houvesse locais, por exemplo, estádios de futebol ou estádios em que houvesse mais que X pessoas, aglomerados de pessoas, devia passar a haver desfibriladores. Portanto, isso já foi uma evolução. Portanto, 2009 foi a primeira lei muito importante, 2012 evoluiu. Nós vimos aqui hoje um bocadinho defender a ideia de que poderia haver uma nova revisão dessa lei. Passaram 5 anos, 6 anos, e poderia haver uma evolução. Nós achamos que a lei anterior é boa, mas ainda pode ser melhorada. E deixem-me dar-vos, por exemplo, um exemplo de algo que na lei, não digo que proíbe, porque lá não está escrito que não se pode fazer, mas não defende quem utilizar o aparelho. Por exemplo, se eu for funcionário do Aeroporto de Lisboa, e me tiverem dado o meu treino, eu sou um funcionário, sou um administrativo, sou não preciso ser médico. Eu recebi o treino e tenho um médico lá do aeroporto que diz que sim senhor, tu podes utilizar aquela máquina se vires um acidente deste género. Se eu estiver a fazer compras no Colombo e tiver um cidadão que tenha uma paragem à minha frente e tiver um desfibrilador à minha frente, eu não posso usar aquele aparelho, porque não está no ambiente em que eu fui autorizado. Ora, isto para mim não faz nenhum sentido. Claro que se pode dizer, bom, mas é suposto o Colombo ter lá pessoas que possam usar o aparelho, é verdade. Mas pode acontecer demorarem 4, 5, 6 minutos a chegar lá, e cada minuto que passa a probabilidade de sucesso diminui 10%. E, portanto, uma evolução possível era que as pessoas que estão autorizadas num ponto do país a utilizar o desfibrilador, receberam o treino adequado, poderiam ser autorizadas a usar desfibriladores noutros pontos do país onde haja desfibriladores. Portanto, este é apenas um exemplo de uma coisa que eu acho que a lei, nós achamos que a lei poderia evoluir, melhorando e aumentando a probabilidade de sucesso. E, portanto, a preocupação da Sociedade de Cardiologia levou a reunir-se com muitas entidades. Nós reunimos com o INEM, com a Cruz Vermelha Portuguesa, com bombeiros, com o Conselho Português de Ressuscitação, reunimos muitas entidades na sede da Sociedade de Cardiologia, analisámos este problema e saiu uma declaração conjunta destas entidades que trazemos connosco e que podemos deixar aos senhores deputados se acharem útil, em que se sugerem algumas coisas. E nós... Para nós, o que é que seria um bom momento hoje? Era se os senhores deputados e esta comissão patrocinassem a ideia de criar uma comissão que analisasse o ponto atual da lei e fizesse propostas para o futuro, que depois naturalmente teriam que voltar à Assembleia para serem analisadas e eventualmente votadas. Portanto, a proposta hoje era que a Comissão Parlamentar de Saúde pudesse patrocinar a criação de um grupo de trabalho que incluísse INEM, Cruz Vermelha. Naturalmente achamos que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia também poderia estar e deveria estar representada, mas que pudesse fazer um ponto de situação, analisar os méritos da lei anterior, mas eventualmente que pudesse criar um conjunto de propostas de alteração da lei para o futuro. Basicamente era isto que nos traz aqui hoje.
Muito obrigado, Dr. Daniel Ferreira. Não sei se mais alguns membros têm algo para dizer. Não. Então passaríamos à ronda de questões. PSD, deputado José António Silva.
Cumprimento Dr. João Moraes, Dr. Daniel Ferreira, Dr. Diogo Cavaco e Dr. Margarida Fonseca. É sempre bom tê-los connosco, ter-me ouvi-los. São pessoas ligadas à saúde e estes problemas que acabaram de relatar e que nos deve sensibilizar a todos nós. Dr. João Moraes, distinto médico do Hospital Leiria, com muito gosto que o recebemos aqui. Nesta Casa da Democracia. Efetivamente, as doenças cardiovasculares continuam a ser a primeira causa de morte em Portugal e representam cerca de um terço de todas as mortes no nosso país. São vários e são conhecidos os fatores que contribuem para esta situação: tabagismo, alimentação errada, o álcool, a falta de exercício. Portanto, todos nós sabemos que, de facto, isso contribui para esta situação. Mas em Portugal morre-se, e cerca de 10 mil portugueses morrem anualmente por paragem cardíaca súbita. E nós podíamos, de facto, prevenir algumas dessas situações se os portugueses estivessem preparados para esta situação e se pelo menos estivessem preparados para alertarem os meios possíveis para que o suporte básico de vida e o desfibrilhador externo pudesse ser utilizado, evitando assim essas mortes. Mas já estivemos pior, felizmente, que esta situação começa a ser comum e entra no comum e no dia-a-dia dos portugueses e, felizmente, portanto, nós, com estas ações e estes procedimentos, temos salvado muitas das vidas, mas mesmo assim ainda morre muita gente. E o pior disto tudo é que quando eles morrem e quando tem um médico à frente que não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E esta noite isso aconteceu a mim. Sou médico, profissão, e por acaso fui chamado para observar um utente e estava a falar com ela e a senhora morreu. Morreu, entrou em paragem cardíaca, morreu. Eu ligo ao INEM, deito a senhora, começo-lhe a fazer o exercício de suporte de vida. 16 minutos depois chegaram os bombeiros com o desfibrilhador. A senhora já estava morta. Estiveram lá mais 20 minutos a fazer massagens e não chegaram a utilizar o desfibrilhador, porque a indicação do desfibrilhador é que não havia condições para fazer desfibrilhação. 30 minutos depois chegaram os nossos colegas e a senhora enfermeira do IMERI, e eu limitei-me a passar o óbito. Portanto, isto é o momento em que nós nos sentimos mais fragilizados e mais incapazes é nestas situações. Não é? Um médico, vou falar com uma pessoa e era morrer. Era morrer. Portanto, isso é das coisas que muitas vezes pensamos, mas porque é que somos médicos? Afinal, a nossa função não é levada por diante. Mas pronto, isto são situações que todos nós devemos estar preparados e isto não acontece só aos outros, também nos pode acontecer a nós, não é? E, portanto, é que é por isso mesmo é que eu acho que é importantíssimo recebermos aqui a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, ficarmos sensibilizados e alertados para estas situações, que nos pode acontecer a qualquer um de nós, e dizermos que Da nossa parte, de facto, à semelhança daquilo que já fizemos o ano passado, quando recebemos aqui a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, portanto, todos nós conhecemos o trabalho e o interesse e todo aquilo que pudermos contribuir para o êxito da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e dos profissionais de saúde, portanto, isso não é mais do que aquilo que é a nossa obrigação. Só gostaria de deixar aqui duas questões ao Sr. Presidente da Sociedade, o Dr. João Moraes, que têm a ver com, que, portanto, quando tomou posse em abril de 2017, na sua intervenção, manifestou a vontade de ser uma parceria do Ministério da Saúde, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, ser uma parceria do Ministério da Saúde, portanto, dar os seus contributos para que, efetivamente, a saúde de todos os portugueses fosse melhor. A pergunta que gostaria de fazer é se considera que atualmente a saúde cardiovascular e as doenças do aparelho circulatório constituem uma prioridade do governo. Eu não digo do atual governo, dos governos. E se sendo que o governo considera a Sociedade Portuguesa de Cardiologia como um parceiro. Nos ouve. Se têm em conta, portanto, os contributos para a sociedade. E, por fim, qual a avaliação que faz sobre a acessibilidade dos doentes aos serviços de saúde nesta área? Portanto, designadamente em termos de espera para cirurgias, tratamentos e pronto, e fico-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Marques, do Partido Socialista.
Comigo. Já está? Obrigado. Pronto. Estava eu a dizer que queria sublinhar aqui duas metas, nomeadamente desse Programa Nacional para as Doenças Cardiovasculares da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente reduzir a questão da redução da mortalidade intra-hospitalar por infarto agudo de miocárdio e o incremento do número de angioplastias primárias em caso de infarto agudo de miocárdio. Penso, eu não sou médico, sou gestor de profissão, mas penso, não estamos a falar exatamente da mesma coisa. Uma coisa é a morte súbita, outra coisa é um infarto agudo de miocárdio, com STEMI ou não STEMI, não é? Mas pior ainda é chegarmos ao mesmo destino, digamos assim, numa situação em que é possível ainda fazer alguma coisa mais e então é que não se faz, muitas vezes, por falta de recurso ou mesmo até de diagnóstico prévio.
E por isso queria deixar só aqui uma questão muito simples em relação a esse tema, e porque é um tema que também me preocupa. Questionar também o Sr. Presidente e aproveitar aqui a sua presença no que diz respeito a esta questão da angioplastia primária. Se entende que em termos nacionais continuam ou não a existir assimetrias do ponto de vista de acesso à angioplastia primária, em caso de infarto agudo de miocárdio, ou seja, mais especificamente, se um cidadão que sofra o infarto e que se encontra, por exemplo, numa zona da beira interior, tem ou não acesso em tempo oportuno a este procedimento tão vital como teria se encontrasse numa zona litoral ou numa zona que esteja abrangida por células de hemodinâmica. E que, caso assim não seja, que acho que há algumas zonas cinzentas, nomeadamente nesta zona, qual é que é a posição da Sociedade Portuguesa de Cardiologia sobre esta matéria e sobre a importância de complementar também esta zona da beira interior no que diz respeito à ICP primária? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde logo pedi desculpas à Sociedade Portuguesa de Cardiologia, porque tive que me ausentar quando estava o Sr. Vice-Presidente, creio eu, a falar, mas foi um imperativo e portanto, não pude estar presente. Mas creio que a questão central que vos traz aqui, e que aliás não é a primeira vez, como foi dito, que trazem à Assembleia da República, é esta comissão, e creio que também a outras comissões em que já estiveram presentes, e bem, porque esta matéria prende-se com outras comissões, designadamente com a educação e com a necessidade da implementação até de um programa mais de educação para a saúde e de reanimação e de dar competências nesta temática. Dizer que ela de facto é importante e que nos deve obrigar a todos a refletir sobre ela e de facto a tomar medidas, porque acho que a questão central é essa, é tomar medidas e de reforçar aquela que já é hoje a resposta, no sentido em que possamos reduzir ainda mais a prevalência de morte súbita em Portugal. E de facto, ouvindo a primeira exposição, dizer que há ainda, de facto, insuficiências e há debilidades na resposta, e isso é, de facto, tem que ser ultrapassado. Tudo aquilo que é evitável deve ser evitado, não é? E, portanto, deve-se convocar sobre isso. E, nesse sentido, e porque, de facto, já acompanhamos aquilo que vários profissionais têm defendido, a implementação nacional de uma estratégia de reanimação, o Grupo Parlamentar acompanhou e já insistentemente fez perguntas ao Governo no sentido de perceber e a abertura do Executivo, e nomeadamente quer do Ministério da Saúde, quer do Ministério da Educação, para que se efetive essa implementação dessa estratégia nacional e que passa, como eu disse, muito pela educação, pelas escolas, mas não só, pelos locais de trabalho, por todas as outras, todos os outros contextos, e nesse aspecto pensamos que há ainda um caminho grande a fazer. E aquilo que eu queria dizer era precisamente esse, reforçar esta ideia de que é preciso um investimento ao nível da saúde, na educação para a saúde, na literacia dos cidadãos, e que todo esse trabalho deve ser feito, deve ser incentivado para que, e termino dizendo como comecei, tudo o que é evitável possa efetivamente ser reduzido ao máximo para nós termos de facto uma qualidade de vida e recuperarmos vidas em vez de promovermos a morte até muitas vezes prematura. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tendo sido colocadas as questões, passava a palavra ao professor João Moraes para responder em mais ou menos 10 minutos.
Sabe, claro.
Muito obrigado pelos comentários e muito obrigado pelas referências à cidade de Cardiologia. Irei tentar, portanto, rapidamente responder algumas das questões e aos comentários. Começando por aquilo que não nos traz cá diretamente, mas que obviamente é matéria de grande importância para nós, os problemas da acessibilidade ao sistema e os problemas relacionados com o tratamento do infarto miocárdio. Portugal globalmente tem uma boa posição, como eu disse inicialmente, no tratamento do infarto miocárdio. Hoje em Portugal, dos doentes que fazem a chamada trepa de reperfusão, ou seja, os doentes que chegam nas primeiras horas e que merecem um tratamento de desobstrução das artérias, 95% deles são tratados por via percutânea, portanto pela tal angioplastia que o Sr. Deputado aqui referiu, e portanto Portugal globalmente está bem. Obviamente há assimetrias muito marcadas, e as assimetrias têm também a ver com a acessibilidade global ao sistema. Se nós traçarmos uma linha de norte a sul do país, pelo meio do país, para o interior, deveremos ter 10 cardiologistas, provavelmente, ou não temos 20, seguramente, não temos certeza 20 cardiologistas. Portanto, claro que temos aqui um problema de acessibilidade ao sistema e, desigualmente, ao acesso à saúde cardiovascular. Em relação concretamente ao tratamento do infarto miocárdio, é reconhecido hoje que há uma zona do país que é provavelmente a zona que neste momento está mais debilitada, que é exatamente aquela que o Sr. Deputado referiu, que é a Beira Interiores. A Beira Interiores não é um problema de distância geográfica, é um problema de acessibilidade, porque obviamente todos nós conhecemos o país e percebemos o que é transportar um doente com infarto de miocárdio da Covilhã ou de Castelo Branco para o hospital mais perto. O hospital mais perto pode não estar demasiadamente longe, mas está geograficamente longe de todos os acessos e aos problemas que temos com as duas serras que fazem ali barreira. Portanto, é reconhecido, sem dúvida que é reconhecido, que a Beira Interior é talvez a zona do país que neste momento tem uma acessibilidade menor. O Alentejo está resolvido, alguns anos atrás foi resolvido, todo o litoral está muito bem resolvido, mesmo o Nordeste hoje não está mal, porque o acesso à Vila Real é um acesso razoável e, portanto, não haverá aí um grande problema, mas indiscutivelmente, na zona que referiu, há aí um problema e, portanto, acho que vale a pena discutir-se. Sei que houve projetos no passado, penso que continua a haver projetos neste domínio, mas provavelmente valerá a pena discutir-se o que é que se pode fazer com aquela zona do país. Voltando à acessibilidade ao sistema, portanto, a acessibilidade ao sistema, neste momento, em termos globais, eu diria que não é má, mais uma vez, em termos globais, de facto, não é má. Hoje, a cardiologia é provavelmente das especialidades que têm um tempo de espera mais baixo, por exemplo, para consultas. Mesmo em cirurgia, com as assimetrias que existem, não estamos mal. Temos assimetrias, temos o norte, tem alguns problemas em alguns domínios, mas, mais uma vez, globalmente não estamos mal. Estamos bem no acesso ao cateterismo diagnóstico, estamos bem no acesso à angioplastia. É fácil hoje marcar um cateterismo para amanhã aqui em Lisboa, é pegar o telefone e é fácil ter um cateterismo amanhã e ter uma angioplastia rapidamente. Portanto, eu diria que, globalmente, a acessibilidade em doença cardiovascular, globalmente não estamos mal, temos zonas, temos áreas que poderemos, obviamente, melhorar. Respondendo à questão sobre as relações entre a Sociedade de Cardiologia e a tutela, a resposta direta é são boas. Nos últimos anos, particularmente, têm-se vindo a desenvolver aproximações múltiplas. Já este ano, e com o nosso mandato, eu tomei posse em abril, portanto temos oito meses na Direção da Sociedade de Cardiologia, tivemos vários momentos e várias iniciativas em que a nossa relação, desenvolvimento com a Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvimento com o gabinete do Dr. Fernando Jorge, é excelente. Hoje a Sociedade de Cardiologia é convidada e é sugerida para inúmeras iniciativas. Nós tivemos na Coordenação Nacional na apresentação dos resultados, tivemos na Lei do Sal, estivemos no evento que houve da nutrição, no da obesidade, portanto, ou seja, o Sr. Secretário de Estado esteve bem recentemente numa conferência que o Estado de Cardiologia organizou aqui na Gulbenkian em final do ano, e o Sr. Secretário de Estado deu-nos o privilégio de ter estado durante toda a conferência e ter intervido nela. Portanto, saíram dali a ideia de criação de grupos de trabalho. Portanto, eu diria que, obviamente, nós queremos sempre mais, as sociedades científicas querem sempre mais, nunca estamos satisfeitos, claro que sim, mas temos hoje uma relação com a tutela que podemos dizer, obviamente, que é muito satisfatória. Colocou-se aqui uma questão que nós obviamente gostaríamos muito de poder discutir no futuro, que é o problema da literacia em saúde. A literacia em saúde hoje há iniciativas múltiplas no domínio da literacia em saúde. A Sociedade de Cardiologia está a tentar também fazer aqui esforços no sentido de levar mais informação e informação de qualidade à população, porque o problema que nós hoje temos é que há muita informação, mas muita dela não tem qualquer qualidade, não é triada, não tem nenhuma qualidade. Infelizmente, os mídias, a comunicação social vai sempre atrás da notícia fácil, portanto é muito mais fácil noticiar qualquer coisa que vai contra a corrente do que noticiar aquilo que é ciência. Enfim, todos os senhores deputados têm assistido às polémicas à volta de colesterol, e como eu costumo dizer, não há polémica nenhuma em relação ao colesterol. Ela é de facto atualmente criada, porque não há nenhuma polémica em relação ao colesterol. A ciência é muito clara em relação a isto, mas com certeza que vale a pena falar e discutir literacia em saúde e as sociedades científicas, e mais uma vez aqui a Sociedade de Cardiologia está completamente ao dispor, seja desta Comissão Parlamentar, seja da Educação, seja qualquer outra, para colaborar em grupos de trabalho e iniciativas que visem a literacia em saúde, porque para nós isto é algo de essencial. Nós não tratamos bem pessoas que não estão informadas. Eu posso ter a melhor qualidade terapêutica, mas se o doente a seguir não faz bem uso daquilo que eu lhe dei, o resultado final não vai necessariamente ser bom. A questão aqui, voltando à questão da disponibilização, eu creio que o grande desafio que nós aqui temos é de fazer melhor. Portanto, a partir do pressuposto que é real e que o Daniel aqui referiu, que temos um ambiente favorável, portanto temos uma legislação que até é interessante e que deu passos muito grandes, temos uma rede de cobertura de emergência médica em Portugal que é boa, o Instituto Nacional de Emergência Médica é uma grande instituição, só temos a louvá-los, considero que posso fazer melhor, com certeza. É sempre possível fazer melhor. Mas a rede está montada, temos médicos em todo lado, temos profissionais em todo lado, estão-se a dar espaços importantes no sentido da contratualização de novos profissionais para o Instituto Nacional de Emergência Médica. Portanto, agora, nós só daqui para a frente só podemos melhorar, só podemos sempre melhorar. Nós tivemos um patamar terrivelmente mau há 10 anos atrás, os últimos 10 anos são anos muito bons e daqui para a frente podemos seguramente melhorar. E por isso, o desafio que trazemos ao Parlamento e à Assembleia da República é que nos ajudem neste domínio, mas mais do que ajudar, que promovam este tema, e portanto que nos ajudem a promover este tema e que nos ajudem a promover as alterações que eventualmente poderemos vir a encontrar na lei no sentido de ir mais longe. Portanto, este era o desafio que aqui deixamos. Eu creio que referi às questões. As metas 2020, a redução da mortalidade do infarto do miocárdio. O grande avanço dos últimos 20 anos e que nos permite dizer que consistentemente Portugal reduz a mortalidade por doenças do aparelho circulatório, grande parte deve-se ao infarto de miocárdio. E aqui, desculpem, mas deixem-me trazer a minha vaidadezinha, isto é a organização da cardiologia portuguesa. A cardiologia portuguesa nos últimos 20 anos soube se organizar muito bem e obviamente trouxe atrás de si as administrações dos seus hospitais, trouxe atrás de si toda a gente para tratar muito bem e cada vez melhor o infarto de miocárdio. E por isso é que nós hoje dizemos que com certeza que reduzir a mortalidade por infarto continua a ser um objetivo, mas já estamos num patamar que não vamos já ganhar muito, muito mais. Morrer temos que morrer, não é? Isso infelizmente temos mesmo que morrer. E, portanto, vamos atingir um patamar em que não vai ser possível ir muito mais longe. E por isso é que hoje defendemos que outras prioridades devem estabelecer em saúde cardiovascular. Quando organizamos esta conferência em dezembro, foi exatamente porque queríamos trazer até nós os decisores e os políticos, e assim há outras prioridades que têm que ser assumidas na saúde cardiovascular. A prevenção da morte súbita é uma, a insuficiência cardíaca é outra, e depois, se me permitirem, vou deixar um pequeno dossiê ao Sr. Presidente com alguns documentos meramente ilustrativos disto que eu estou a dizer. E muito obrigado. Creio que respondi às questões, mas estou a vosso dispor.
Muito obrigado ao professor João Moraes, à Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Eu creio que não há mais questões das senhoras e dos senhores deputados. O dossiê, só para informar, o dossiê que muito agradecemos, depois nós distribuiremos por todos os grupos parlamentares para a informação de todas e todos. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.